Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de abril de 1974 no distrito de Braga.
Queremos um país novo, assim é que é.
Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade. Com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.
Olá, seja bem-vindo a mais um Memória e Liberdade, a rúbrica dedicada aos 50 anos do 25 de Abril de 1974, que a RUM está a promover em parceria com a Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga até abril deste ano. Esta semana comigo tenho José Miguel Braga, nasceu na cidade de Braga no ano de 1957, estudou também, como outros testemunhos que temos escutado, no Liceu Sá de Miranda, no período entre 66 e 74. José Miguel Braga, julgo que este provavelmente será o local de onde recorda mais memórias relacionadas com este combate ao fascismo, com momentos de partilha de opinião, provavelmente de organização até de algumas iniciativas que visavam precisamente destruir esta ditadura.
Sim, o Sá de Miranda foi, na minha vida e dos meus companheiros, uma espécie de casa muito animada, para começar, e ao mesmo tempo encantada. Uma série de circunstâncias permitiram que, em grupo, através da discussão, do debate, do estudo, tivéssemos crescido com uma consciência que começou a desenhar-se nos finais de 1971 e que se aprofundou ao longo dos anos 72 e 73, uma consciência de cidadania ativa, digamos assim, uma consciência política que nos fazia ter vontade de enfrentar um regime cada vez mais podre e mais decadente. O motivo mais forte, digamos assim, que nos espicaçava, que nos fazia ganhar ânimo e vontade de lutar, era a iminência de podermos ser mobilizados para a chamada Guerra do Ultramar. Nenhum de nós queria ir para Angola, Moçambique ou Guiné, e sonhávamos em fugir a monte, atravessando a Serra de Jerez e depois a Meseta até chegar à França. No meu caso, e de alguns amigos, teve uma grande importância a partir dos finais de 71, 72, teve uma grande importância o ter participado nas reuniões da Juventude Escolar Católica, onde se reuniam os chamados católicos progressistas. Estava muito próxima de nós, muito próximas as notícias que vinham de Lisboa, da Capela do Rato, de discussões, de levantamentos, e também nós discutíamos aceradamente nas reuniões da Ação Católica na rua de Santa Margarida. Lembro-me que chegávamos a fazer homilias partilhadas em que toda a gente intervinha, conversando, dando opinião, debatendo também a partir dos textos sagrados. Portanto, era já uma prática social e cultural completamente diferente daquela que era veiculada pelas tardes já muito decadentes da mocidade portuguesa, com aqueles valores decrépitos do Deus, pátria e família, com as repetições do hino e, enfim, umas chachadas em que nós já não acreditávamos há bastante tempo. Portanto, fomos uma geração rebelde, que discutia muito, às vezes de forma um pouco dogmática. Éramos muito jovens, mas nós levávamos a discussão a todo lado. em casa, com as famílias, na sala de aulas, com os professores. Valia, era uma certa coragem e uma grande energia que se misturava com alegria na maneira como nós discutíamos aquele presente que não abria portas para nada, a não ser para um mundo muito cada vez mais injusto e mais obscuro. Era um tempo de fome, de miséria, de medo. E, felizmente, as coisas não demorariam muito a mudar.
Ainda no Liceu Sá de Miranda, dos testemunhos que tenho recolhido, é evidente e é comum essa história precisamente de consciência para o que estava a acontecer, para o que podia ser o futuro. O Liceu Sá de Miranda é determinante também na sua juventude enquanto...
Eu acho que é absolutamente determinante na minha formação e, digamos assim, numa espécie de alavanca de propulsão para o que viria a seguir. Convém dizer também que nós tivemos alguma sorte, porque a Polícia Política, na altura chamava-se DGS, nós continuávamos a chamar PID, não é? Vigiava o Liceu. E no Liceu havia muita agitação política, distribuição de panfletos, nas casas de banho, antes dos intervalos, reuniões em pequeno grupo, os bufos andavam por todo lado, mas nós tínhamos um reitor, o Dr. Loureiro de Amorim, que nos protegeu, que impediu a PIDE de entrar no liceu e que foi realmente um bom homem, apesar de ser obrigado, naturalmente, pelo regime a obedecer, ele contornava como podia, porque senão teríamos sofrido muito mais. Nós éramos jovens, loucos, cheios de vontade de fazer coisas, portanto éramos felizes por esse lado, mas amargávamos muito também, porque era preciso lutar em todo lado, em casa para sair, na escola para falar, havia muita vigilância, havia muito medo, havia censura, portanto não foi fácil. Ganhámos muita coisa, contribuímos, enfim, um pouco ou um pouquinho para o processo de libertação que iria começar no 25 de Abril, foi um pequeno contributo, mas não deixou de ser, o que nos orgulha bastante, digamos assim. Por outro lado, perdemos muita coisa, tínhamos projetos que nos obrigavam a viver uma espécie de semi-clandestinidade.
Recorda-se alguns episódios dessa natureza, até de Sim. algum medo e receio destes encontros?
Reuniões à noite, em casa de familiares, de amigos que não estavam cá, portanto, casas mais ou menos desconhecidas. Íamos por caminhos diferentes, tínhamos nomes de código e recebíamos notícias veiculadas pelas organizações centralizadas em Lisboa. Convém dizer que depois da Juventude Escolar Católica, em Braga, num movimento estudantil, a extrema-esquerda teve bastante influência. A princípio eram os núcleos sindicais ligados ao OCMLP, depois o MRPP, e depois isso tudo também deu lugar a outras coisas. Eu, já depois do 25 de Abril, entendi fazer outros percursos e procurar uma espécie de libertação de alguns estigmas e de alguns sistemas de organização muito, muito rudes e hierarquizados e um pouco autoritários, mas realmente essa experiência fez escola. A que é que nós nos habituamos? A não nos calarmos, a discutirmos. E se não podíamos fazer as coisas às claras, fazíamos de forma mais ou menos clandestina. No liceu houve uma imensa perturbação causada pelos jovens. E por algumas turmas, a minha, o 6º D e o 7º D, era uma turma terrível, porque discutíamos tudo, em particular nas aulas de História, nas aulas de Filosofia, onde, digamos assim, os programas se prestavam a isso. Punhamos tudo em causa. Nem sempre bem, mas fazíamos o que podíamos. Há um episódio que talvez valha a pena lembrar. Em 74, no dia 16 de março, quando houve a primeira tentativa de golpe de Estado, que ficou conhecida como o golpe de Estado das Caldas, nós íamos a caminho de Lisboa, numa excursão. numa excursão que foi o fim do mundo. Além de termos feito manifestações em Lisboa, pela Rua do Ouro, pela Rua Augusta, manifestações mais ou menos anarquizantes, com palavras de ordem do género: abaixo o fascismo, viva a Brigitte Bardot. Lembro-me perfeitamente disso. Causámos uma grande perturbação em Lisboa e lembro-me de ver polícia de choque, não por nossa causa, mas sim, para reprimir manifestações de trabalhadores e de operários. Essa passagem pelas Caldas e toda a experiência da viagem a Lisboa foi absolutamente extraordinária, porque nós tudo fizemos para que a excursão fosse aberta a toda a gente, não só aos que tinham posses, eram muito poucos, a maioria eram rapazes pobres ou remediados, que viviam o dia-a-dia, que comiam mais ou menos, mas não havia muito dinheiro, as famílias não tinham dinheiro, e nós conseguimos subsídios, apoios, trabalhámos e conseguimos que todo o sétimo ano fosse a Lisboa nesse ano, e justamente calhou na data da tentativa de golpe de Estado nas Caldas. No regresso, na bairrada, num famoso jantar, há um discurso de um dos nossos colegas que se reduzia a uma frase: nós estamos aqui para... E dizia esta frase de mil e uma maneiras. E de cada vez que a dizia, a multidão de rapazes levantava-se eufórica, a gritar vivas e palmas, como se aquilo fosse uma palavra de ordem. Mas a verdade é que havia ali qualquer coisa de profundamente contestatário que punha em causa a ordem vigente. Isso já tinha acontecido também nas festividades do 1º de dezembro, com os mergulhos nos tanques, as guerras de ossos nos restaurantes. Nós tivemos uma absolutamente extraordinária, um jantar que acabou com toda aquela gente a tirar ossos pelo ar. Lembro-me que a sala ficou, acho que foi no Bem-me-quer, a sala ficou, enfim, não ficou estragada, mas ficou cheia de pedaços de frango nas paredes, porque havia realmente essa energia latente, um pouco violenta também, essa vontade de contestar, que às vezes se manifestava das formas mais bizarras e mais engraçadas também.
Onde é que estava José Miguel Braga no 25 de Abril de 1974? Ah, recorda-se desse dia?
Muito bem, estava em Braga. O que fizemos, que mal chegámos ao liceu, pouco antes das 9, já havia notícias, já sabíamos, e logo percebemos que o golpe era favorável, que o general Spínola estava metido ao barulho. Nós conhecíamos o livro que tinha sido publicado, Portugal e Futuro, creio eu, e como não podíamos assaltar outra coisa, assaltámos a sineta do Sr. Abreu, que era um sino que ainda hoje existe, que está na entrada no hall de entrada do Liceu Sá de Miranda, e que marcava o início das aulas e os intervalos. E nós assaltámos a sineta, que badalou intensamente, e foi o sinal para que as aulas fossem interrompidas e todos os estudantes saíram com ordem ao senhor, antes os professores saíram das salas, saíram os corredores, e o liceu partiu a manifestação em direção ao liceu feminino. Foi muito bonito, para ir buscar as meninas, porque havia também essa segregação terrível.
Exatamente.
Não é? Fomos em direção ao Dona Maria, e depois um pouco para todo lado, e depois pelas fábricas, e o povo veio para a rua, e no dia seguinte houve uma manifestação absolutamente, no dia 26, uma manifestação absolutamente extraordinária, junto à Câmara Municipal. Creio que este ano vai ser feita uma espécie de recriação dessa manifestação.
José Miguel Braga, muito obrigada. Foi então mais um testemunho do Memória e Liberdade, a rúbrica semanal da Rádio Universitária do Minho, a assinalar estes 50 anos do 25 de Abril de 74, às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, e também em podcast em rum.pt. Até à próxima.
Memória e Liberdade. Os testemunhos na primeira pessoa dos que resistiram e lideraram a oposição ao Estado Novo. O combate das mulheres e homens durante os 48 anos até ao 25 de Abril de 1974, no distrito de Braga. Às segundas-feiras, às 11h40 e às 15h30, a RUM abre o microfone aos protagonistas da conquista da liberdade, com o apoio da Comissão de Homenagem aos Democratas do Distrito de Braga.